Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com Elaine Muzzi, advogada especialista em direito trabalhista e coach de carreira. E vamos falar sobre os cuidados com as contratações temporárias para o Carnaval e para a Páscoa. Boa tarde, Elaine.
Boa tarde, Artemisa. Tudo bom?
Tudo bom. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
O prazer é todo meu.
Elaine, eu vou começar pedindo que você explique para a gente o que caracteriza uma contratação temporária.
A contratação temporária, ela ocorre por um período determinado, inclusive ela tem essa característica na lei. É um contrato por tempo determinado e somente assim pode ser firmado realmente. E ele serve para atender demanda extra típica de datas festivas, como no caso Carnaval, Páscoa e outros. Tomadores de serviço e trabalhadores, eles se valem, né, desse trabalho temporário para realmente suprir as suas necessidades, no caso do empregador, e de repente até fazer uma grana extra, um valor acima aí dentro desses períodos para o trabalhador.
Tem um tempo assim máximo ou mínimo para esse trabalho temporário, Elaine?
Tem sim, Artemisa. Na redação anterior da lei, falava em 3 meses. Uhum. A redação atual, que sofreu a reforma trabalhista, ela fala em 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, se for o caso da necessidade de continuidade e a comprovação desse trabalho. Uhum. Embora o período seja relativamente longo e realmente ele pode ser firmado dessa forma, o que caracteriza realmente esse tipo de contratação é a necessidade imperiosa de uma atividade que até então não havia necessidade dentro daquela empresa, como nesse caso no Carnaval e na Páscoa, né? Uhum. Ou seja, nós temos aí um período em que realmente existe uma atividade periódica ou sazonal, como no caso da Páscoa.
Uhum. Quer dizer, o serviço aumenta, né? O trabalho aumenta, dependendo do que se está fazendo, e há necessidade de contratar mais pessoas para atender a demanda, né? Aí o empresário é obrigado a contratar mais pessoas para poder dar conta, não é isso?
Exatamente. E diferente do que acontece em outras situações, em que eventualmente durante o ano, aí durante os períodos, você pode ter um aumento de trabalho, como por exemplo uma encomenda maior, etc., nesses casos realmente são específicos. Nós já sabemos que nesses períodos existe essa demanda maior, né? Uhum. Então, exatamente para isso, existe esse tipo de contratação.
Mas para que tanto sejam resguardados os direitos do empresário como do trabalhador, tudo isso é feito em contrato, não é isso?
Exatamente, tudo isso é feito em contrato e inclusive a reforma da legislação, ela trouxe vários requisitos para proteger as partes. Então, assim, esse trabalho, ele requer que seja feito através de uma empresa de trabalho temporário, até mesmo agências de emprego, e essas empresas, elas têm que realmente estar constituídas, registradas no Ministério do Trabalho, uma série de requisitos que a lei exige exatamente para prevenir qualquer tipo de fraude.
Quer dizer que o empresário, ele tem que contratar uma empresa especializada nesse tipo de trabalho, é isso?
Exatamente, que por sua vez contrata esses trabalhadores.
Uhum.
Tá. Muito comum realmente acontecer de o próprio empregador contratar, mas o ideal realmente, assim, o que a lei traz é que seja feito através de uma empresa, uma empresa. É como acontece no trabalho terceirizado também. Inclusive a lei que rege o contrato temporário é a mesma que rege hoje a terceirização do trabalho. E essa regra vale para os dois tipos de contrato.
Uhum. Agora, quais os cuidados especiais nesse tipo de contrato, Elaine? Especialmente, né, para garantir esses direitos, né? É um contrato que todo mundo sabe que é temporário, né? Mas como o trabalhador, por exemplo, garantir seus direitos, mesmo que seja um contrato temporário, quais os cuidados principais que se deve tomar?
O principal cuidado, eu acredito, é firmar um contrato escrito. Uhum. Esse é um documento muito importante numa eventual reclamação trabalhista, se for o caso. Então, firmar um contrato por escrito, estabelecendo os dias trabalhados, os valores ajustados, isso é bastante importante. E o cuidado, um cuidado importante também seria exatamente esse, de ser contratado por uma empresa que faria a intermediação desse trabalho. Mas, de qualquer forma, eu penso que o requisito, talvez, aí, mais importante seria ter isso em mãos, um contrato escrito, assinado pelas partes. Realmente, isso já resguarda aí o trabalhador de uma série de outras questões.
Um trabalhador, né, que entra num trabalho como esse temporário, quais são os direitos que eles têm, por exemplo, em relação às condições de saúde, às condições de segurança de trabalho, em relação à alimentação? São 3 meses trabalhando. Ele tem algum direito em relação a isso?
Sim, Artemisa. A lei, inclusive, ela trouxe algumas inovações em relação a essa questão, né? Ela diz que a empresa tomadora do serviço, ela deve, inclusive, deixar esses documentos relacionados a esse trabalho à disposição de autoridade fiscalizadora e outras obrigações, né? Fala também sobre o fornecimento de refeições das mesmas condições que os empregados usufruem. Então, eventual posto médico, por exemplo, que tenha nessa empresa, ela fica também na obrigação de fornecer para esses novos empregados, para esses colaboradores temporários, né? As condições de segurança, higiene, salubridade dos trabalhadores também é responsabilidade dela. E a própria questão da integridade física também é responsabilidade dessa empresa.
Agora, lembrar também que os trabalhadores também, né, têm que respeitar, né, as suas obrigações, não é?
Com certeza, com certeza. O contrato, inclusive, é um contrato bilateral, onde um paga por uma prestação de serviços e espera receber realmente esses serviços, né? Então, realmente, a obrigação é de ambos, cabendo, inclusive, pleitear essas questões. Infelizmente, nós criamos uma cultura de muito protecionismo em relação, muitas vezes, ao trabalhador. Mas, com certeza, o trabalhador realmente tem seus direitos amparados, mas ao mesmo tempo tem as suas obrigações. E o contrato, inclusive, que eu falei lá no início, resguardaria também o próprio empregador em relação a essas obrigações que foram firmadas entre eles.
Porque de repente, né, por ser um trabalho temporário, muita gente pode pensar, mas não gostei, larga no meio, vai embora e larga o empresário assim, sem desculpa nenhuma, né? Sem, às vezes, nem forma. Normalmente, no período agora de carnaval, né? Às vezes a pessoa não se planejou para o carnaval, vou arrumar um trabalho. Depois que arruma o trabalho, aparece uma coisa, simplesmente abandona o trabalho.
Resolve curtir o carnaval.
Exatamente, né? Isso acontece de vez em quando, Elaine?
Eu acredito, acontece sim, pode acontecer sim. E aí, da mesma forma, você pode, na verdade não existe previsão para esse tipo de contrato de um aviso prévio, mas a lei, no geral, ela fala, né, do aviso prévio. Então, eu acredito que ainda seja passível aí de discussão, dependendo do prejuízo que o empregador sofre. Inclusive, esse é um dos pontos da reforma trabalhista, esse dever bilateral da responsabilidade pelos danos morais. Então, realmente, é mesmo nós trabalhadores, ou precisamos tomar cuidado com essas questões, porque eventualmente o trabalhador pode sim ser responsabilizado por algum prejuízo que ele tenha trazido para a empresa.
Agora, é importante, né, a gente relembrar o que você está falando desde o início do programa, que mesmo sendo um contrato temporário, o trabalhador tem todos os direitos que os outros trabalhadores, né, que durante o período que ele está naquela empresa, ele tem que usufruir da segurança, né, do tratamento médico, né, da alimentação, se todos os outros funcionários recebem durante o período que ele está lá, e tem que receber, e o empresário tem que estar atento a isso, né?
Sim, exatamente. E uma outra questão também é a questão do valor, do valor da remuneração, porque lembrando que os valores, eles não podem ser inferiores ao salário mínimo. Então, ainda que seja ajustado uma jornada de horas, esse valor hora tem que ser proporcional ao salário mínimo, né? E aí outras questões também, como adicional noturno, se for o caso, e tudo mais. Então, realmente precisa tentar para essas questões aí.
Quer dizer, às vezes o trabalhador, às vezes não. Se o trabalhador for ficar, por exemplo, durante esses três meses ele tem que receber, como todo outro, qualquer trabalhador que tem o seu trabalho definitivo, né? Não é um trabalho temporário. Tem que atentar para isso, para depois não ter problemas com a lei, não é, Elaine?
Exatamente.
Mais alguma informação, mais alguma orientação que você gostaria de passar, tanto para o empresário quanto para o trabalhador?
Talvez uma informação importante, e talvez isso se refira mais às próprias empresas que contratam esse tipo de serviço, que intermediam esse tipo de trabalho, é que hoje a lei traz uma inovação, né? A alteração da lei nos trouxe uma inovação. Essas empresas, elas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações trabalhistas referente a este período, né? Então, assim, a empresa que toma o serviço, ela é responsável de forma subsidiária pelos serviços que outra empresa contratou, né? Então, a responsabilidade, ambas têm responsabilidade, então precisa realmente contratar com pessoas idôneas, tomar esses cuidados realmente, porque a ideia principal da lei é que nenhuma parte saia prejudicada, pensando inicialmente no trabalhador, mas também nas empresas envolvidas aí.
Tá certo. Elaine, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa e eu espero poder contar com você outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Com certeza, Artemisa. Foi um prazer falar com vocês. Um bom carnaval a todos.
Obrigado. Bom carnaval para você também. Uma boa tarde.
Obrigada, igualmente.